Bom dia, sexta-feira, hoje uma sexta-feira especial, estamos em direto toda a manhã na Lausanne, às 7h30 falamos de cunicultura, estivemos a conversar com o Nuno Rego, que é um dos produtores ibéricos de coelho, que alimenta no fundo Portugal e Espanha, e tem sede, a sua exploração ali no concelho de Lausanne, mais concretamente na freguesia de Serpins, e isto só para saudar no fundo e localizar também o Pedro Machado, que está connosco agora, é que faz 9 anos, acho que sempre, Empresarial Serra da Lausanne, e convidou-nos a vir fazer o programa da manhã em direto desta magnífica localidade, uma das capitais da Champagne, se vamos entrar um pouco por aí naquela guerra habitual, mas é gratificante para nós sabermos que nos escolhem também para partilharmos com o que mais importante a nossa região tem, e a verdade é que tem belíssimos empresários, e a Associação Empresarial Serra da Lausanne nestes 9 anos tem feito um trabalho fantástico e queremos partilhar com quem nos escuta e quem nos vê também através do Facebook ou das redes sociais. Estamos em direto com a Rádio Soberania, por isso um bom dia muito especial também para o Distrito de Aveiro, através das cervejas Topázio e Onyx, da Praxis Beer. Brindamos a nova função de Pedro Machado, que agora é responsável pela Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal, ARPT, vamos nos habituando a esta nova sigla, ARPT. Às sextas-feiras temos o privilégio de poder continuar a contar com ele, que nos falará basicamente de toda a luta que o Centro de Portugal faz para se projetar no mundo, naturalmente também com as novidades e as análises e as reflexões habituais que o Pedro Machado nos tem vindo a habituar, mesmo de situações relacionadas com o nosso país, com o nosso contexto. Pedro, e se calhar começávamos, para além deste bom dia, por falar daquilo que se propõe para este fim de semana, aliás, para esta semana. Pedro, estou baralhado porque acho que perdi aqui as suas dicas.
Carlos, bom dia, deixa-me ajudar-te. Em primeiro lugar, saudar os nossos ouvintes, nomeadamente da nossa Rádio Regional do Centro, da nossa Rádio Soberania também, um abraço extensivo ao Ricardo. Dizer, de facto, que iniciamos, este é o nosso primeiro programa, um programa que vem seguramente na linha do que tínhamos vindo a fazer até aqui, obviamente com novas responsabilidades, portanto, disseste bem, e os nossos ouvintes poder dar-vos também feedback e testemunho do que é a ARPT Centro de Portugal. A ARPT Centro de Portugal é, como disseste bem, a Agência Regional para a Promoção Turística Externa da marca Centro de Portugal. Isto quer dizer que me irei, nos próximos tempos, focar exclusivamente na componente da internacionalização da marca Centro de Portugal. Faz hoje 8 dias, que foi a posse da nova Turismo do Centro, que mais uma vez saúde e deixo aqui os votos de felicidades para a equipe e para o Raul Almeida em particular, mas que vai ficar ele sim responsável pelo aquilo que é a nossa conhecida Turismo Centro de Portugal. Claramente o mercado interno e alguma extensão do mercado interno para o mercado espanhol. Nós vamos tratar essencialmente da presença da marca Centro de Portugal nos 25 mercados em que está a marca Portugal e com os nossos 22 produtos turísticos. Por isso, vários níveis de intervenção, mercados de proximidade, aqueles mercados mais clássicos que temos com o Centro de Portugal, a Espanha, a França, a Itália, a Alemanha, agora mercados que estão claramente a crescer, os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, alguns mercados emergentes e de aposta estratégica, o caso da Coreia do Sul e não só. E isso, Carlos, dá-nos um mote apenas para uma primeira nota sobre esta semana. Eu tive a oportunidade de receber esta semana, cá no Centro de Portugal, duas delegações, uma do Brasil, que veio essencialmente procurar conhecer o nosso Centro de Portugal, e por isso esta articulação com a montante, sermos capazes de projetar a marca, recebermos operadores turísticos, convidá-los a virem ao território, a conhecerem o território, naturalmente sempre em articulação com a marca Centro de Portugal, mas a nossa missão é exatamente esta. Por um lado, levar a marca, os seus produtos a esses mercados, todos os instrumentos possíveis para a divulgação e a promoção e a atração da marca. Por outro lado, um trabalho que é contínuo, eu diria quase simultâneo, que é trazermos operadores internacionais que vêm conhecer o nosso território, em particular vêm conhecer as singularidades do nosso território, que muitos não conhecem. É bom lembrarmos que para nós portugueses estamos muito familiarizados com algumas das marcas que já hoje aqui falámos no nosso caso, do centro de Portugal. Falaste há bocadinho da Serra da Lousã. Deixa-me falar-te aqui apenas em algumas curiosidades. A Serra da Lousã, falaste na conicultura. Eu estive, por exemplo, em Vidmonte, na Guarda, em que um casal jovem está neste momento a fazer uma grande produção de lavanda. Portanto, vê, da conicultura até à lavanda, a nossa região centro tem muitas. E o caso da Lousã em particular, quando pensamos no licor Beirão, quando pensamos no nosso Foz do Arouço, há muita gente, Carlos, que lhe chama o Barca Velha das Beiras. E, portanto, quando pensamos no Foz do Arouço, temos, de facto, também vinhos extraordinários. Mas isto para te dizer que a nossa missão é trazer estes operadores internacionais. Neste caso, o segmento luxo era exatamente este patamar que veio visitar-nos e que está connosco esta semana inteira. E há dois dias atrás recebi o CEO da Korean Airlines, ou seja, da Companhia Aérea da Coreia do Sul, que já tivemos voos diretos para Portugal. A Coreia do Sul é um mercado muito importante para nós, sobretudo no turismo religioso. A Coreia do Sul tem 25 milhões de católicos, e as pessoas não têm esta noção. Estes 25 milhões de católicos, muitos, eu diria esmagadoramente, são devotos de Nossa Senhora de Fátima. E para termos uma ideia de escala, em 2022 nós tivemos mais de 66 mil dormidas de sul-coreanos aqui bem ao nosso lado, na nossa vizinha Fátima. E, portanto, dizer que esta é, no fundo, agora a missão: procurarmos trazer e registar aquilo que temos de melhor, projetá-lo internacionalmente e, naturalmente, fazer com que estes turistas depois venham. Estando cá, neste caso, brasileiros, sul-coreanos, procurar que fiquem mais tempo, e ficarem mais tempo significa percorrerem aquilo que são as maravilhas que nós temos e que eles próprios. Eu posso dizer, Carlos, que os brasileiros adoram. Olha, uma experiência em Vidmonte, fazer pão. Para eles, eles dizem, e para vermos o valor económico que isto pode ter, só para termos aqui uma ideia de escala para os nossos ouvintes perceberem. Há um forno comunitário, há um senhor que faz pão de centeio e vende à unidade a 2,5 euros. Praticamente a gamela do pão vale 50, 60 euros. Os brasileiros diziam, isto qualquer brasileiro paga 60 euros só para ver. Ou seja, o equivalente a toda aquela gamela de pão e ainda com a possibilidade de comprarem o pão depois. Ou seja, ele diz-me, isto é extraordinário, isto é uma maravilha.
Sem dúvida.
Os coreanos, confesso que ficaram muito, muito bem seduzidos pela nossa gastronomia e pelos nossos vinhos, que é uma coisa muito, muito particular. Mas isto foram, Carlos, dois apontamentos da semana, que de alguma forma refletem já aquilo que vai ser a minha missão a partir de agora, a partir do dia 1 de setembro, e que vai, espero eu, poder cada vez mais também ela contribuir para aumentar a atratividade e aumentar o número de dormidas e particularmente o número de receitas da região centro.
O que é fundamental. Já recuperei os meus apontamentos e obrigado pela ajuda que me deste, preciosa. Tem a ver com os bairros digitais do comércio.
O que é que são os bairros digitais? Esta notícia, digamos, é muito quente, ela foi ontem anunciada publicamente. Os bairros comerciais digitais é um programa que o governo lançou e que, no caso da região centro, já lá vamos, teve nas dezenas largas de candidaturas, e basicamente tem 5 grandes eixos para tornar os nossos comércios locais mais competitivos. No fundo, trata-se de serem objetivamente mais competitivos. Tendo nós, olhando o caso de Coimbra, que também foi ontem aprovado um bairro digital para a Baixa de Coimbra. Por exemplo, esta que estamos hoje em Coimbra, e é apenas um exemplo dos muitos, temos dezenas de cidades e vilas, e estavam lá dezenas de presidentes de câmara que estiveram nesta apresentação. É evidente que o turismo, como já percebemos, vive com o comércio, do e com o comércio. É muito normal que, quando chegamos a uma cidade, coloquemos-nos na pele de um turista, nós queremos naturalmente perceber o que é que podemos visitar, onde é que podemos comer e onde é que podemos comprar. Portanto, os bairros, neste caso, os comércios locais, sabemos todos que passam por grandes dificuldades, precisam também eles de se atualizarem. A inovação, a digitalização que ouvimos todos os dias falar, né, na comunicação social, não é apenas para as empresas, não é apenas para os Estados e para os governos, não é apenas para as organizações públicas, é também, deve ser, para chegar aos nossos concidadãos. E há aqui 5 grandes eixos que se pretendem fazer com estes programas de apoio, neste caso pelo Ministério da Economia, que foi ontem o Ministro da Economia e o Secretário de Estado do Turismo e do Comércio que fizeram este lançamento na Bolsa do Porto. Tem aqui, digamos, 5 grandes eixos. Primeiro, a questão da digitalização do consumo, isto é, meios facilitados de pagamento, quer dos daqueles que vão comprar, quer daqueles que recebem esses pagamentos. E, portanto, a ideia hoje, cada vez mais, de se abandonar o dinheiro físico, tal qual nós o conhecemos, e criarmos meios facilitados e rápidos e de confiança, credíveis, para se poder fazer o pagamento e, desta forma, aumentar as transações, porque hoje, grosso modo, sobretudo estrangeiros, muitos deles estão na União, outros vêm de fora e, portanto, os meios digitais hoje são grandes facilitadores dos meios de pagamento. E, portanto, importa que os nossos estabelecimentos estejam preparados para isso. Segundo, soluções logísticas coletivas, aquilo que normalmente chamamos as plataformas digitais. E, por isso, uma comunidade, uma baixa, um bairro digital e este bairro digital físico, que podem ser algumas dezenas, para não dizer centenas de lojas de pequenos comerciantes, poderem estar todos numa plataforma digital em que as pessoas tenham acesso e conhecimento dos seus produtos. Sabemos bem da dificuldade que é para um comércio tradicional, normalmente muitos deles associados a pessoas, homens e mulheres já com alguma longevidade e, portanto, com menos aptidão para poder eles próprios criarem plataformas próprias, quer pela complexidade, quer pelo preço. Não se justifica que cada uma das nossas lojas, cada um dos nossos estabelecimentos comerciais tenha uma plataforma para poder estar no mundo digital da comercialização ou do e-commerce, como se diz agora. E, portanto, a ideia é poderem aqui trabalhar. Terceiro, digitalizar também algumas infraestruturas que servem de apoio a estes comércios locais, a estes comércios regionais e que passam também pela sua interação com as associações e não só. Quarto, conectividade e requalificação urbanística. Também aqui poder haver um aumento da capacidade de podermos ser conectados dentro destes territórios, quando entramos nestas áreas comerciais e simultaneamente, aqui no fundo é digitalizar também isto, a experiência do consumo. E finalmente, as plataformas coletivas. E portanto já falámos nas plataformas digitais, aqui nas coletivas significa que quando queremos um novo posicionamento. Para teres uma ideia, Carlos, o que é que estamos a falar em termos de volumes de investimento, foram ontem apresentados nacionalmente 95 programas. Estes 95 significa que estão distribuídos por cidade e vilas de Portugal, a região centro tem umas dezenas, já lá vamos. O investimento dos bairros aprovados é de 52,5 milhões de euros e estão ainda condicionados para a aprovação 25 milhões de euros para outros bairros. Para termos uma ideia da distribuição, o Norte tem 30 bairros comerciais digitais com um investimento de 24,9 milhões, o Centro tem 32, somos a região com mais bairros comerciais digitais do país, continente e ilhas, 32 e, portanto, pese embora com algum investimento ligeiramente inferior ao Norte, mas na quantidade de projetos aprovados temos mais dois do que tem o Norte. Lisboa tem 10, o Alentejo tem 10, o Algarve tem 7, os Açores 4 e a Madeira 2. E, portanto, fica aqui, Carlos, este registro, que é uma experiência que também nos vai ser muito útil. Aqui já não pensamos apenas o turismo, pensamos a atividade económica, pensamos a relação com o turismo, mas também com outras áreas daquilo que são hoje a atividade produtiva das nossas lojas e muito em particular do nosso comércio tradicional. Como sabemos, há muitas ameaças ao comércio.
A minha pergunta é se o nosso comércio tradicional está preparado para esta digitalização, para esta nova forma de estar no mercado.
Carlos,
tem que se preparar.
Olha, é um bocadinho como o que não é conhecido, o que não é publicado, não existe. Usando assim uma frase muito, muito, muito básica, muito simples. Isto é, se não se preparar, se não tiver a capacidade de se atualizar, de se modernizar, é evidente que o futuro não é risonho. E, portanto, é preciso ter de facto aqui esta consciência. Sabemos das dificuldades que têm, nomeadamente os pequenos comerciantes, e, portanto, há aqui uma responsabilidade social. Muitos destes, para não dizer a totalidade destes projetos, foram assinados pelos municípios, pelas câmaras municipais. Tínhamos muitos presidentes de câmara, como já disse, Aveiro, Guarda, só para citar, Caldas da Rainha, só para citar três pontos aqui da nossa região, havia muito mais, estava também o município de Coimbra, mas para dizer que esta é uma responsabilidade coletiva e é aqui que se justifica, entre aspas, aquilo que é a existência dos municípios e das administrações locais. Elas têm que ser, em primeira instância, facilitadores, dínamos muito exigentes para salvaguardar aquilo que é importante. Imagina tu, ou imaginemos nós, ou os nossos ouvintes, o que era chegarmos às nossas cidades hoje e termos só apenas centros comerciais. Uhum. Não éramos nós. E, portanto, a ideia é podermos ter aqui, e sabemos as dificuldades, estas associações com as associações comerciais, associações industriais, etc. Há, digamos, aqui uma grande presença. E, portanto, há aqui um espaço novo, e ainda bem que este programa foi lançado, porque, independentemente daquilo que possa vir a ser o sucesso ou o insucesso, pelo menos foi dado um passo. Já agora dizer que estes bairros comerciais digitais têm um gestor, portanto, terá uma pessoa responsável, até para fazer este cadastro, entre aspas, daquilo que é possível de colocar nestes bairros digitais e o que não é possível colocar. Há um gestor de bairro por cada projeto. No fundo, trata-se, esperamos nós, de uma pessoa que seja dinâmica, que faça este bypass entre aquilo que são, obviamente, a experiência e a realidade das nossas lojas, para, a partir daqui, criar condições para todos poderem crescer, para todos poderem desenvolver.
Pedro Machado, um tema que se calhar vamos voltar a trazê-lo aqui à antena. Vamos agora às sugestões, uma vez que estamos quase em cima das 9 horas da manhã. Sugestões para este fim de semana.
Carlos, sugestões. Estamos ainda a percorrer as festas de Montemor-Velho e por isso terminam este fim de semana. Portanto, teremos as festas de Montemor-Velho, assim como a Feira de São Mateus, só para termos aqui dois pontos. Vai começar este fim de semana um programa extraordinário para os amantes dos automóveis, que é o Caramulo Motor Festival, que tem milhares de pessoas, milhares de máquinas. Eu diria, para os amantes dos automóveis, todas as marcas possíveis e imaginárias, as mais importantes, desde as Maserati, às Bugatti, à Ferrari, portanto, tudo lá vai estar, o que significa que é de facto um fim de semana em cheio, que podemos e devemos aproveitar. E, portanto, ficam aqui as sugestões das festividades, festivais gastronómicos, mas também dos automóveis, e já agora dar os parabéns também, Carlos, à Associação Comercial da Lausanne e à Serra da Lausanne, porque tem de facto esse trabalho que tem vindo a ser feito e é muito importante também para nós podermos ter essa cooperação.
Um abraço, amigo. Vamos voltar à Lausanne. Despedimos de Aveiro através da Rádio Soberania nesta nossa primeira conversa com esta nova função de Pedro Machado. Fixem estas quatro letras, ARPT, Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal, e cá estaremos de hoje a 8 dias neste espaço que tem o apoio da Praxis de Cervejas Topazio e Onyx, com quem brindamos e desejamos as maiores felicidades a esta nova missão de Pedro Machado. Um abraço, amigo. Bom fim de semana. Muito obrigado.